Entrevista.
O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, que visa proporcionar aos estudantes dos cursos de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. Os alunos são acompanhados por professores da escola e também por professores da universidade. Hoje estamos com o estúdio cheio, como já falamos, para falar exatamente do PIBID. Então vamos à escalação. Primeiramente, eu gostaria de contar para o nosso ouvinte que este programa ele foi produzido e idealizado pelo nosso querido estagiário Sander Palmer, que está com a gente há algum tempo, encerrando seu período de estágio hoje, e trouxe esta pauta do PIBID para a gente. Vou aproveitar e dar boa noite para ele. Boa noite, Sander.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. É muita alegria, né, receber as professoras e professor aqui do PIBID.
Isso aí, daqui a pouco mais professores, mais estudantes do PIBID chegando no nosso estúdio. Então vamos à chamada deste primeiro bloco. Está aqui com a gente a professora Alida Angélica Alves Leal, que é professora da Faculdade de Educação no subsetor de Geografia. Ela, na verdade, ela é do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino do subsetor de Geografia e ela é a coordenadora geral do PIBID. Também está com a gente a professora Terezinha Fumi Kawasaki, que é professora também da Faculdade de Educação, também do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, mas ela é do setor de educação matemática e é coordenadora da área de matemática do PIBID. E já está com a gente nos estúdios também o professor Kelson Guimarães Magalhães Bueno, ele que é professor da educação básica na Escola Estadual Deputado Elacir Pereira Lima, aqui no Cachoeirinha, ele que é da área de sociologia.
Pois é, então estamos aqui com todos e todas. Muito obrigado por terem vindo, professora Álida, professora Terezinha, professor Kelson e o Sander, que, como Yolanda disse, foi quem organizou e fez todos os convites, produziu este programa de hoje como parte do seu estágio, terá então o prazer de iniciar o nosso diálogo com eles. Vai, Sander.
Primeiro, gostaria de agradecer. Primeiramente, eu sou bolsista da professora Álida, conheci ela no ano passado, num seminário do PIBID, e desde então a gente vem trabalhando em pesquisa, e eu decidi convidar a professora e os professores para falar um pouco do PIBID, porque é um programa muito importante dentro da questão da educação. Então, assim, trazendo um pouco sobre isso, eu queria que a professora falasse um pouco o que é o PIBID, como surgiu, para dar uma contextualizada para os nossos ouvintes.
Boa noite a todos e todas. Agradeço imensamente o convite da Rádio UFMG. Aqui agradeço, né, ao Sander, que está nessa companhia maravilhosa ao longo desses 18 meses de PIBID. Então, eu vou contextualizar um pouco. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, ele teve início no Brasil no ano de 2007. Desde então, ele tem aparecido nas pesquisas de maneira muito evidente, né, no sentido de nós pensarmos aqui no Brasil as políticas relacionadas à formação inicial de professores. Essa política ela está vinculada, né, esse programa, a Política Nacional de Formação Inicial de Professores. No ano de 2007, a UFMG não entrou nesse primeiro momento, nós entramos posteriormente, e naquela ocasião nós tínhamos o programa dividido em dois movimentos. Um era o chamado por nós de PIBID regular, que ele envolvia as licenciaturas presenciais e à distância, mas que tinha uma determinada relação com o tempo e espaço de formação dos professores. E depois surgiu o PIBID diversidade, que era o programa voltado para a formação de professores, a formação inicial, para os cursos de licenciatura em educação do campo e a formação intercultural indígena também. No ano passado, no ano de 2018, no mês de março, nós tivemos um momento, no início do ano de 2018, né, bastante turbulento, no sentido de uma mudança no programa. No mês de março, nós fomos convidadas, né, as universidades, as instituições de ensino superior, a participar de um novo edital. Então, esse novo edital, ele muda as configurações dessa Política Nacional de Formação Inicial de Professores, no sentido de dividir os programas. Então, nós tivemos, por um lado, o PIBID, que ele agora está voltado para os estudantes da primeira metade dos cursos de licenciatura, e, por outro lado, nós temos o programa de residência pedagógica, chamado por nós também de RP, que ele é voltado para estudantes da segunda metade do curso. Então, as instituições foram chamadas, a Universidade Federal de Minas Gerais conclamou, né, os colegiados a pensar como seria a nossa inserção. E aí fizemos um amplo debate em relação aos prós e contras desses programas. Nós tivemos, então, a entrada de 6 cursos no programa da residência pedagógica, isso em função de algumas configurações já ligadas à política neoliberal hoje no Brasil, né, em vigência. Então, nós tivemos uma adesão menor. E o PIBID, pelo fato dele manter algumas características que já vinham desde 2017, né, nesse programa exitoso ao longo desses mais de 10 anos, teve uma adesão maior. Então, o PIBID, ele funciona nesse novo edital a partir da constituição de núcleos de iniciação à docência. Esses núcleos, eles são formados pelos cursos de licenciatura. Cada curso tem um coordenador de área, que aqui está representada a professora Terezinha, né? O professor, ele pode ser bolsista ou voluntário. Esse professor, ele coordena 3 escolas da educação básica, cada uma com um docente da educação básica, e 24 estudantes, né? 24 estudantes bolsistas, com a possibilidade de 6 estudantes voluntários. Antes, nós tínhamos uma outra configuração. Esses professores de área, os coordenadores de área, os professores das escolas acompanhavam um número menor de estudantes. Isso trouxe um impacto bastante significativo para o programa, para a coordenação de um modo geral, mas nós assumimos esse desafio. Então, aqui na UFMG, nós tivemos a adesão de todos os cursos, com exceção apenas da filosofia, e infelizmente na época, porque o curso ele não contava com o número mínimo para a formação do núcleo, que tinha exigência de constituição de 24 estudantes, o que já mostra para nós algumas questões relativas, né, à configuração do trabalho docente hoje no Brasil. Então, nós temos os núcleos, né, os cursos de artes visuais, dança, música e teatro, da área de artes, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, física, geografia, história, letras, que é dividido em língua portuguesa e língua inglesa, a licenciatura em formação intercultural indígena e a licenciatura em educação do campo. Então, todos esses cursos compõem o PIBID atualmente. Nós tivemos início dos trabalhos no mês de agosto de 2018, e esse novo edital, ele tem a duração de 18 meses, para nós um tempo muito curto, a gente pode depois desenvolver um pouco essa questão, né? E o curso vai ser, o programa vai ser finalizado no mês de janeiro de 2020.
Janeiro agora?
Sim.
Não são 18 meses?
18 meses, começamos em agosto do ano passado. Passa rápido.
Meu Deus do céu.
Muito rápido.
E a expectativa de continuidade?
Essa é uma grande questão que nós temos debatido hoje, Brasil afora, né? E esse debate está sendo articulado nas instituições de ensino superior, né? Principalmente as instituições públicas, por meio do FORPIBID, RP, que é um Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do PIBID, do Residência Pedagógica. Nós temos um coordenador, que é o professor Nilson Cardoso, que é um professor da Universidade Estadual do Ceará. E nós temos feito inúmeros debates, alguns encontros que têm sido dificultados pela ausência das verbas, né, que possibilitam o nosso deslocamento pelo país para fazermos esses encontros. Então, é um grande debate que temos hoje. Estamos ameaçados, né, infelizmente, com a perspectiva de finalização desses programas. Sim. Ou numa outra perspectiva de uma mudança, né, que imprima algumas questões e que não necessariamente a gente concorde nesse processo de formação inicial de professores.
Nós voltaremos à questão das perspectivas do PIBID. Só explorando agora um pouco a Terezinha e o Kelson, porque então tivemos com a Álida uma ideia geral do programa PIBID, e vamos agora ouvir uma coordenadora de uma área, não é, que é a educação matemática, que é a professora Terezinha, e depois um professor que está lá na escola estadual. Terezinha, conta pra gente como é que foi participar, envolver os estudantes, qual é a experiência que você tem a nos dizer?
Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu
Estou coordenando a equipe, os pibidianos da educação matemática, né, em sua primeira metade do curso. E para mim tem sido uma experiência assim, das mais gratificantes. Eu sempre trabalhei com os estudantes na sua fase final, quando eles estavam se formando, com estágio mesmo. Mas trabalhar com esses estudantes na fase inicial do curso assim, é um exercício de escuta, de orientação, que quem aprende é a gente, né? Não só com os estudantes, mas também com os nossos professores supervisores. Eu tenho três maravilhosas professoras trabalhando com a gente, né? Da Escola Minervina Augusta, Municipal Minervina Augusta, da Escola Municipal Hélio Pellegrino e do CP. Então, é esse meio de campo que a gente faz com os pibidianos em início de curso, num curso que tem um índice de evasão muito alto e com a escola pública. Então, assim, é uma experiência gratificante.
Maravilha, Terezinha. Então, olha, depois de ouvirmos a Álida falar de todo o projeto e da Terezinha falar da especificidade dela com a educação matemática na relação com as escolas, nós vamos continuar falando disso. Vamos agora lá para a escola, não é? Então, vamos ouvir o professor Kelson, que está lá na Escola Estadual Deputado Elacir Pereira Lira.
Lima.
E então, Kelson, como é que foi receber lá o PIBID e os estudantes?
Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui também. E foi muito interessante, desde quando eu escutava sobre o PIBID, sobre as ações do PIBID, foi interessantíssimo participar. É, na escola que eu atuo como professor, a participação dos alunos foi efetiva para a gente construir ao longo desse ano de 2019 um trabalho diferenciado, um trabalho extremamente significativo. E eu trabalho com os licenciandos de sociologia, né? E foi muito importante na construção da percepção deles o que é a escola e como a escola funciona, como que a escola existe e impacta na vida dos alunos em geral. Essa formação é uma formação que ela já devia existir há muito tempo e ela já devia ou deve ter uma continuidade assim. E uma coisa que me refletiu muito quando eu entrei no programa foi a oportunidade que eu não tive enquanto um graduando de me confrontar com essa escola e ter uma forma de acompanhar ao longo de meses e meses mesmo um trabalho a ser desenvolvido. A gente, pelo menos na época de graduação, a gente faz um estágio que ele é corriqueiro, máximo um mês. E a diferença do PIBID é isso, que você mantém aquele aluno que está graduando na universidade, você mantém ele fazendo práticas ao longo de anos. Para os meninos que já estavam há mais tempo, eles passaram por 3, 4 escolas. Eu falo dos meninos bolsistas, eles passaram por 3 escolas e foi extremamente significativo na formação deles esse convívio em escolas diferentes, principalmente na escola pública.
Maravilha. Então, nesse primeiro bloco, nós ouvimos aqui a experiência de organização do PIBID com a professora Álida, depois um pouco sobre a organização de uma área, que é a educação matemática, com a professora Terezinha, e com o professor Kelson, a chegada lá nas escolas, ou na escola em que ele está, e a organização do trabalho lá no dia a dia das escolas. Nós vamos continuar no segundo bloco conversando com os professores, a professora Terezinha, a professora Álida, o professor Kelson, sobre esta, então, organização lá no chão da escola, digamos assim. Para isso, nós também vamos convidar uma outra professora, que é a professora Simone, que está nos aguardando ali, para vir aqui, ela que é professora de 2 escolas públicas, né? Escola Estadual Anita Brina Brandão, no Jaraguá, aqui pertinho da UFMG, e na Escola Municipal Governador Osanã Coelho. Então, voltaremos daqui a pouquinho para continuarmos essa reflexão sobre o PIBID, que é um programa de iniciação à docência que acontece e desejamos que permaneça, né, em todas as universidades federais do nosso país. Daqui a pouquinho voltamos. Mas vamos ouvir agora, Yolanda, uma música indicada por alguém?
Isso mesmo, Thiago Alinho, acho que é isso, com Pedagoginga. Thank you.
Orumilá jogou seus búzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi. Índio guerreiro que era justo, que era forte, que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse. E que mostrou que o impossível não era improvável, e o que não era tranquilo se fez favorável. E uma hora vocês vão ver o inevitável, nossa fé é imensurável e transformador em motivação pra superação, tanta humilhação, atravessar o oceano pra trampar na sua plantação. Café, algodão, cana, escravidão, alforrear o nosso corpo, mas deixar a mente na prisão. Não, abre logo a porra do cofre. Não tô falando de dinheiro, eu falo de conhecimento. Eu não quero mais estudar na sua escola, que não conta a minha história, na verdade me mata por dentro. Me alimento da sabedoria de entidades de terreiro. Sou guerreiro da falange de Ogum, zum, zum, zum. Capoeira mata um, mata mil. Pedagoginga na troca de informação. Papo de visão, nossa construção passa por saber quem somos e também quem eles são. Não entrar em conflitos que não tragam solução. Evitar a fadiga, não dar um passo em vão. Quando todo campo de conhecimento é válido, só tem que o homem pálido nos vende que somente o seu que serve. Levanta-se a voz daquele que se atreve a expor seu desconforto, mesmo que o sistema não releve. Não é leve não, mano, pesado e pique um fardo. Eu tenho amigos do outro lado, são exceções que eu tenho amor. Mas se tem coisa que a escola não me ensinou, é que o amor é indispensável em qualquer lugar que for.
Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia.
Vou te falar em um lugar que eu odiava, eu não entendia porra nenhuma do que a professora me falava. Ela explicava, explicava, querendo que eu criasse interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu. Não sei se a escola aliena, mas do que informa, te revolta ou te conforma com as merda que o mundo tá. Nem todo livro, irmão, foi feito pra livrar, depende da história contada e também de quem vai contar. Pra mim contaram que o preto não tem vez, o que que o hip hop fez, veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio, o hip hop veio e disse, tu é bonito pra caralho. O hip hop me falou de autonomia, autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesmo me prendeu.
Nasceu vencendo o apartheid no ventre, vive quem sabe sempre olhar pra frente, certo? Livre com toda vez a esperar, conta meses a esperar pra respirar mais um nessa diáspora. Com três ouvia pólvora, com quatro pai no mar verá, cinco primo preso, qual perspectiva haverá? A nove do plantão disparará, e opera lá, mas pensa menor de dez, o júri absolverá, se envolver era pra coroa não piorar, Deus escutará no ra, será? Na escola não ensinar a orar, mas aprendeu a contar, e ponto é fácil, 600 por semana, piscou, tem 13 agora, vai comprar até kit novo e comemorar, mas o silêncio na ilha diz o que se repetirá, pra tua mérito ou fazenda, meu verso fagulha, porque tinha só 16, tem 584 na pura.
Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Universidade das Crianças. Uma parceria da Rádio UFMG Educativa e do Centro Pedagógico da UFMG. Direção, Débora Dávila e Adilane Vilas Boas. Sábados e domingos, às 9:30 da manhã. diversidade das crianças você só ouve aqui na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 27 minutos.
Hora do presente.
E hoje quem entrar em contato com a gente primeiro pelo facebook.com/pensar.aeducação vai ganhar exemplar do livro Formação Docente na UFMG, História e Memória, livro organizado por Luciano Mendes, João Valdir de Souza e Neuma Marçal. Também tem exemplar do livro Do Ensino Normal Depende de Eficiência do Ensino Primário, de Tarcísio Mauro Vago e Andréa Moreno. E nós damos sequência na nossa entrevista de segunda-feira e o Sander continua conduzindo do lado de cá, não é, Sander?
Isso. Agora nós estamos com os professores, né, Kelson e a Simone, né, que é professora. E eu queria saber um pouco dos desafios, né, dos professores na sala de aula, o auxílio aos bolsistas. Como é que é essa relação entre vocês, assim, em sala de aula?
Vamos começar com a Simone, então.
Boa noite a todos e a todas. Agradeço muito o convite, né, de estar aqui. Realmente, né, eu trabalho com alfabetização e a gente tem grandes desafios nas escolas. E receber, né, o PIBID na escola me fez primeiro refletir a minha própria prática, né, foi uma grande motivação de formação continuada, né, e também de compartilhar, né, propostas que fossem efetivas ali no dentro da sala de aula e fosse significativa para os alunos, né? Então, todas as nossas ações foram bem planejadas, né? Pensando de forma a efetivar e trabalhar os princípios de escrita, né? Que as crianças tanto precisam, né? Então, foi essencial, assim, eu vejo como um grande apoio para dentro da sala de aula, né? Com uma turma que a gente vê heterogênea, né? E diversa. E que traz um grande apoio para que a gente possa alcançar as crianças como um todo, né?
Muito bem. Então, agora vamos ouvir o Kelson também falar um pouco mais. Ele já falou no primeiro bloco, mas a partir da reflexão que o Sander propôs.
Como a Simone falou, é muito interessante que até nas nossas reuniões, que a gente costuma fazer reunião tanto por área, mas as reuniões gerais do PIBID, essa característica de formação a participação dos bolsistas na escola, todo o planejamento, seja de aula, seja das atividades, eles proporcionam para o professor uma formação. Mesmo que não seja uma formação no papel em si, mas a gente, na prática, a gente reaprende a dar aula, reaprende com eles, né? Então, desde as atividades que eles normalmente fazem semanalmente ou das atividades a longo prazo, que cada área tem sua própria dinâmica, a gente, enquanto professor que está coordenando ali bolsistas, também são alunos, a gente começa a reaprender um pouco melhor o que é essa escola que a gente já está calejado de vivenciar há anos e anos, né? Então, como experiência própria, eu recebi os meninos no finalzinho do ano passado e tive acompanhamento esse ano inteiro com eles, mudaram alguns alunos bolsistas, mas basicamente manteve um pouco o planejamento que a gente fez lá no início do ano. E eles iam para a sala de aula, eles deram aula, e não somente isso, eles se inteiraram na escola. Uma grande vivência do PIBID realmente é isso, participar da escola e das atividades que ela proporciona. Então, o acompanhamento em várias esferas da escola, seja de reunião, seja de conselho de classe, seja de próprio planejamento do ano letivo, isso fez uma diferença muito grande para mim como professor, para visualizar melhor o que seria a matéria e também para entender um pouco melhor o que seria o programa.
Ótimo. Então, uma professora e um professor que estão lá nas escolas públicas. Agora, vamos pensar a questão que o Sander colocou do ponto de vista aqui da Faculdade de Educação, né? Então, Álida e Terezinha, como é que vocês avaliam essa experiência?
Então, essa experiência do PIBID de aproximação com as escolas, no primeiro momento, o momento de implantação do projeto, ela exigiu de nós uma aproximação das redes, nas redes públicas de ensino. Hoje, o PIBID da UFMG, ele está presente em mais de 50 escolas públicas, né? A maioria das escolas aqui no entorno da universidade, por conta do problema da mobilidade, e isso, de alguma maneira, cerceia a nossa relação com escolas situadas em outros municípios e principalmente nas periferias. Eu acho que é algo que a gente precisa pensar com mais cuidado, né? E também estamos em escolas do campo, situadas principalmente no norte de Minas e Jequitinhonha e no sul da Bahia com os indígenas. Então, como Simone e Kelson indicaram, né, o PIBID ele faz esse duplo movimento de interrogação. Então, é a escola que é oxigenada por esse projeto e a universidade também. É um duplo movimento de aprendizados, de questionamentos, e a gente vê que isso acontece de uma maneira muito fecunda, né? Porque existe esse movimento da nossa ida para as escolas, principalmente com os estudantes, e essa vinda também dos professores para cá, porque nós criamos uma dinâmica que é de distribuição dos tempos mensais, que consiste na ida dos estudantes, acompanhando os professores, acompanhando os horários de aula, de atividades diversas que acontecem na escola, porque o PIBID proporciona essa expansão para além da sala de aula, e também os professores vêm para a universidade. Então, eu lembro de uma fala da Simone, uma atividade recente que tivemos, que Simone disse o seguinte: olha, o PIBID, para mim, ele está sendo mais do que uma especialização. Então, ele, de fato, ele movimenta no sentido de ser essa conexão entre a formação inicial e continuada de professores.
E você, Terezinha?
Eu queria falar um pouco da nossa prática, que seria assim: os meninos colocam o pé na escola, eles trazem junto com o professor supervisor, no meu caso, professoras supervisoras, o que está se passando lá, o problema que eles estão vivenciando na escola, e a gente discute coletivamente o que fazer. Então, no caso do ensino de matemática, nós decidimos abordar a matemática por grandes temas, né? Nesse ano, a gente trabalhou com a questão de Brumadinho, trabalhando com modelagem matemática. Então, eles fizeram discutiram, fizeram uma maquete da área, inundaram essa área com lama, fizeram então todo um procedimento para ver realmente o que acontece, e fizeram cálculo de volume, de área, a partir dessa problemática, né? Uma das turmas. A outra turma já trabalhou com Prova Brasil, né? E a outra turma com matemática e arte. Nós decidimos trabalhar com temas nas escolas. Isso trazido perante a realidade deles mesmos, né? E também tem um outro projeto que é eu chamo de empoderamento dos meninos, que eles começaram a dar aula uma tutoria dentro da própria escola para os meninos que tinham algum problema com a matemática e não conseguiam lidar isso com o professor ou com a professora. Então, eles fizeram essa tutoria e muitos os depoimentos dos meninos, mesmo dos piquititos, como eu chamo, eles assim, é gratificante ouvi-los, porque eles, não gostava de matemática, agora estou entendendo melhor, não sabia fazer isso, agora eu sei, que a matemática, a gente sabe, causa muitos traumas, né?
Eu já te falei, né, Terezinha? Minha filha é professora de matemática. E eu acho super interessante é isto, esta aproximação de uma disciplina tão fundamental, todas são fundamentais, mas fica parecendo assim que a matemática é um planeta à parte. E vocês vão fazer um trabalho com matemática discutindo Brumadinho. Um crime cometido contra pessoas, contra uma cidade, contra o ambiente todo, não é? E neste caso, a matemática está presente nas nossas vidas sempre, não é? O tempo todo. Bem, Regina e Kelson, gostaria que vocês destacassem, como agora a Terezinha fez, experiências de organização de trabalho nas escolas de vocês com a presença dos bolsistas do PIBID.
Semanalmente, né, a gente reúne uma vez na semana, né, com a coordenação. E aí a gente planeja toda a prática, né? Essa prática, ela é realmente muito pensada de acordo com a turma. Então, eu tenho duas escolas com perfis bem diferentes e aí a gente pensa, né, naquelas crianças e aquilo que a gente pode, então, desenvolver, né?
Porque você está com as séries iniciais,
as séries iniciais,
não é?
Isso.
Tanto na Escola Estadual Anita Brina Brandão, como na Escola Municipal Governador Osanã Coelho.
Isso, as duas é uma turma de primeiro ano, né? E aí a gente pensa nessas práticas...
6 anos de idade, 6, 7 anos.
6, 7 anos.
Bacana
isso,
demais, né?
Muito. E aí a gente tem que pensar a partir do perfil da turma, né? Não adianta também a gente querer colocar qualquer prática. Então a gente pensa em toda a turma, né?
E destaca um projeto que vocês fizeram.
E aí a gente, na verdade, a gente desenvolveu várias ações, mas a gente trabalhou com sequência didática, né?
Ah,
e aí a gente trabalha com o gênero textual. Então, atualmente, a gente está com história em quadrinhos e tirinhas, né? E aí, a partir dela, a gente trabalha os princípios, né, do sistema de escrita alfabética, né? E a gente inclui o que a Magda Soares fala tanto com uma proposta, né, de alfabetização e letramento, né?
A Lita está ali, assim, louca para comentar. Vai, minha querida.
Então, eu fui convidada a participar de uma atividade em uma das escolas da Simone, Anita Brina. Então, fiquei extremamente encantada, porque eu falo sempre para a equipe que eu sou demandada nos momentos de problemas. Eu falei, me demandem, por favor, nos momentos em que os projetos estão se desenvolvendo e correndo tudo bem. Então, nessa visita que eu fiz à escola da Simone, as crianças, em uma das sequências didáticas, saíram da escola, elas estavam trabalhando com gênero receita. Então, elas fizeram as compras, voltaram para a escola e planejaram e prepararam todo o lanche. E era o momento de lançamento de um livro. Foi maravilhosa a experiência.
Maravilha.
Eu vou levar por toda a minha carreira. Foi
tá registrado
muito
isso?
Significativo. Está devidamente registrado.
Então, tá bom. Maravilha. Kelson, e o que experiência você destaca?
É interessante a gente pensar da participação dos meninos, porque todo o planejamento ao longo do ano, dependendo de vários temas, eu trabalho com ensino médio, né? Do primeiro ao terceiro ano, e eles participaram de várias atividades, desde do primeiro, segundo, terceiro bimestre, agora a gente vem encaixando no quarto bimestre, e a gente teve algumas experiências de práticas boas, como o CinePibid, que a gente faz...
CinePibid?
Isso.
Olha que bacana.
Mensalmente a gente fazia um encontro, um filme, e a gente fazia uma discussão dos alunos da escola com os alunos bolsistas.
Sim.
E alguns desses filmes foram direcionados pelos próprios alunos da escola e outros depois foram colocados pelos alunos bolsistas e a gente foi dando sequência nessa atividade. E aí, fora isso, os meninos desenvolveram outras atividades com os alunos, sempre tendo um contato muito próximo com eles, né?
Sim.
No PIB de Sociologia a gente trabalha... Aí eu queria agradecer muito a Elaine também pelo trabalho, pelas conversas que ela tem com a gente também, pela proatividade dela. E a gente desenvolveu um survey em cada escola, que são 3 escolas, né? E esse survey, a gente não deixou só os dados dele. A gente está pegando agora e a gente está devolvendo esses dados para a escola.
Ótimo.
E para as direções de escola, para as coordenações, é muito interessante, porque muita coisa foi levantada que passa despercebido.
Sim, claro.
E aí, uma coisa que pelo menos está acontecendo na minha escola, que está sendo muito interessante, que esses dados estão sendo trabalhados com os próprios alunos. Então, muitas vezes, uma visão que o aluno tem da escola, ele agora ou confirma ou ele fica assim, não, peraí, a gente não está pensando muito bem nisso aí. Como que está acontecendo isso? E foram questões desde do como os meninos estão pensando o projeto de vida, plano de futuro deles, quanto a própria percepção da escola. Que escola é essa? Se a escola é democrática, não é democrática?
Uhum.
Qual que é a relação que eu tenho com esse ambiente escolar? Então... Isso, eu acredito eu, na formação daquele futuro professor, isso é essencial.
Fundamental.
De pensar essa escola a partir das vivências e práticas que se tem ali.
Perfeito, é. Perfeito. Bem, nós precisamos fechar esse bloco em que nós conversamos com as professoras da universidade, um professor de uma escola pública e uma professora de uma outra escola pública. Está faltando aqui... agora conversar com os estudantes que foram bolsistas do PIBID. E é o que nós vamos fazer no terceiro e último bloco da nossa conversa sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID aqui da faculdade, em relação com as escolas públicas aqui de Belo Horizonte. Então voltamos daqui a pouquinho com a presença de estudantes bolsistas para nos contar, eles próprios e elas, a experiência que viveram lá. Mas antes tem música, né, Yolanda?
Exatamente. Agora a gente vai escutar Trono do Estudar, que é uma música da Dani Black, que foi feita durante as ocupações das escolas de São Paulo, das escolas secundaristas de São Paulo, e tem um do Dani Black, e foi feito durante as ocupações da escola de São Paulo, e tem um grupo enorme de artistas cantando esta música.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura. Deu arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu.
Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu.
Vocês vão ter que acostumar porque
ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar, jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu.
Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu.
Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar.
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Vamos agora saber as informações do trânsito com a repórter Roberta Fernandes. Boa tarde, Roberta.
Boa tarde. O trânsito tá muito congestionado aqui na avenida, tá tudo parado. Desculpe, se você estiver com pressa, não passe pela rua.
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Pois é, eu segui esses conselhos, eu fui ao médico, repousei bastante, comi muitos alimentos saudáveis e bebi água toda hora. Tá vendo? Dessa vez eu nem espirrei. Não ignore a doença, hein? Gripe é coisa séria. E o trânsito flui muito bem aqui na rua Miguelinho.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 8 horas e 46 minutos e começando este bloco, mandando um abraço especial para a Elida Cristina, que está acompanhando o nosso programa, falando dessas informações importantes sobre o PIBID, e mandando um abraço especialmente para a Terezinha, que é professora dela. Nós voltamos então para este nosso último bloco de entrevista sobre o PIBID. Agora é a vez de escutar as experiências dos estudantes, dos discentes que estão nas escolas fazendo esse processo de iniciação à docência. E então a gente está aqui hoje com o Pedro Paulo Vieira Assis Moreira, que é estudante de licenciatura e bolsista no PIBID no Núcleo de Geografia. A Gabriela Carolina Paiva, do Núcleo de Química. A Camila Santana Vieira, do Núcleo de Pedagogia, nos anos iniciais. E a Ana Carolina Siqueira da Silva, que é do Núcleo de Arte, Teatro e Música. E é agora essas experiências que nós vamos conhecer.
Ótimo, isso mesmo. Bem, nós temos quatro áreas distintas, não é isso? Então, cada uma e cada um, né, vai falar um pouco aí das suas experiências. Vamos começar com a Camila? Camila, conta pra gente como é que foi a sua experiência com o PIBID. Em qual escola você esteve e conta um pouco lá da sua experiência.
Tá, eu vou continuar... Tá dando pra... Eu vou continuar um pouco do que a Simone começou a falar, né? Porque eu fui orientada por ela nesse trabalho. Eu estava na escola estadual Anita Brina Brandão. E eu reitero o que ela falou. É, foi uma parceria mesmo que a gente desenvolveu. Porque apesar dela estar na escola lá há mais tempo, ela recebeu a gente de braços abertos, recebeu essa oportunidade de formação. Então, era sempre uma troca. A gente aprendia com ela, mas ela estava sempre pedindo para a gente sugestões e contando muito com a experiência de formação do PIBID. E para nós, pelo menos para mim pessoalmente, a principal mudança do PIBID foi de poder assumir essa identidade de docente, que a gente no começo do curso vê o professor como aquela figura que é outro, né, ainda. Sim. A gente ainda não está nesse papel. Então, tá dentro do PIBID, estar na sala de aula, desenvolver as propostas, para mim foi uma oportunidade de me pensar como professora. Então, sempre o que eu aprendia na universidade, eu usava para pensar em... Qual que era o impacto das minhas ações, que tipo de educação, que tipo de aluno que eu estava pensando, em tudo que eu fazia na sala de aula.
Identidade com a carreira docente, isso, não é? Com a profissão docente. Que bacana. Vamos ao Pedro agora.
Boa noite. Tá saindo?
Tá ótimo.
Bom, por falar um pouquinho da experiência do PIBID como um todo, é porque no início eu tinha minha experiência com monitoria.
E qual é a sua área mesmo, Pedro?
Geografia.
Geografia.
Então... Mesmo assim, eu ainda tremi um pouco na hora de entrar dentro da sala de aula com os alunos, na apresentação inicial. No início, eu tive que engolir muito sapo lá dos outros professores, do núcleo estudantil como um todo. Falando que estagiário tem que fazer isso, estagiário tem que fazer aquilo, que é mais uma prova de fogo, né? Mas depois eu comecei a me sentir um pouco abraçado, até pela comunidade ali da Pedreira. Foi bastante divertido.
Qual a sua escola mesmo, Pedro?
Escola Municipal Belo Horizonte. Ali perto do IAPI, atrás do IAPI.
Sei. Perto da Pedreira Prado Lopes.
É lá dentro.
Dentro dela, né? Assim, muito próximo.
Isso.
Ali é uma das escolas mais antigas e mais tradicionais de Belo Horizonte, diga-se de passagem.
Eu acho que ela foi junto com Dom Orione, foi fundado no mesmo ano, acho que 48, se posso estar enganado. Depois o Derli, que é o nosso coordenador, vai me puxar a orelha, mas eu
não,
acho.
Tudo bem.
Acho que foi 48 mesmo.
Eu fiz a minha prova para ingresso na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, lá. Na escola, no Colégio Municipal Belo Horizonte, né?
Lá agora tá bom, né? Porque 2009 fechou por causa da...
Sim, eu lembro.
Por causa dos tempos aí que ficou bastante violento, coisa de...
Sim. Eu espero que você tenha esse frio na barriga até o dia de aposentar, viu? Porque isso significa envolvimento, significa estar ali junto e se perguntando o que eu vou fazer hoje aqui, qual é a minha contribuição hoje, não é?
É o nervosismo inicial, né? Depois...
É isso. Inicial no meio e no final, né? Mas no sentido de... significar compromisso em fazer bem as coisas.
Cada dia uma experiência nova, né?
Isso. Ana Carolina, você que é da arte, como é que foi? Isso. Que escola você esteve?
Eu estive no Anne Frank, que fica no bairro Confisco. E agora atualmente eu estou no CP, no Centro Pedagógico aqui da UFMG.
Conta pra gente então um pouquinho da sua experiência.
Então, acho que ao contrário do meu colega aqui, o Pedro, o PIBID foi a minha primeira experiência, a minha primeira vivência em sala de aula. Eu nunca tinha tido nem oficina, né, que é comum nas áreas do teatro, workshop, nada. Então, assim, eu costumo dizer que o PIBID, ele foi um divisor de águas na minha vida acadêmica, sinceramente. porque eu não tinha tido nenhuma experiência, eu também estava assim, morrendo de medo, ainda não tinha passado pelos estágios obrigatórios, né? Agora já estou quase encerrando. Mas foi uma experiência, está sendo uma experiência, né? Muito gratificante, muito rica para mim na minha, no meu processo, né, de desenvolvimento profissional e acadêmico. Eu estive nesse colégio Anne Frank durante 12 meses, né, do começo até semestre passado. E agora eu estou no centro pedagógico, né? Que aqui eu estou acompanhando, inclusive, a área da música. Eu sou do teatro. A gente tem essa questão, né, das áreas do núcleo das artes, de muitas vezes não tem professor de teatro nos colégios. Sim. É sempre professor das artes visuais. Então, Sim. Como a gente, apesar do que no centro pedagógico é um colégio que tem muitas, né, que tem dança, teatro, artes visuais, e música, a gente sempre esbarra nessa questão. Só que a gente vai trabalhando, vai conversando com professores. Eu tive muita sorte de encontrar dois professores, supervisores muito abertos para mim, para me ouvir minhas propostas, aceitarem. Então foi muito tranquilo, foi muito bacana.
Que bom. Maravilha. Gabriela, e você, querida? Como é que foi a experiência? Ou está sendo, né?
Boa noite, pessoal. Então, a experiência no PIBID foi muito gratificante, porque, em geral, no curso de licenciatura em Química, aqui na UFMG, a gente só vai ter o contato com a sala de aula no final do curso. E o PIBID proporcionou esse contato, né?
Desde o começo.
Desde o começo do curso.
E é assim que deviam ser todos os cursos,
exatamente,
né?
Exatamente.
Aliás, eles deviam começar dentro das escolas, exagerando, estou dizendo, né? Assim, começa lá no primeiro período. Vai lá sentir, não é? Reencontrar a escola de onde você saiu estudante há pouco tempo, não é?
Exatamente. E é muito bacana porque a gente vai vendo essas novas práticas de ensino, né? Que investigação no ensino de ciências, argumentação. E a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo como um docente deve lidar com essas práticas na sala de aula, durante o curso a gente vai e aplica isso lá no dia a dia dos alunos e a gente tem uma experiência maravilhosa.
Ótimo, muito bom. E qual que é a sua escola, Gabriela? Desculpa, eu não te perguntei.
Desculpa, é a Escola Estadual Sagrada Família, lá no bairro Sagrada Família mesmo.
Uhum. Bacana demais da conta. Então, uma de Química, uma de Artes / Teatro, um de Geografia e a Camila, o que mesmo? Pedagogia. Alda, faz você agora uma pergunta para eles e depois Sander também.
Você que foi a coordenadora geral.
Nossa, difícil. Me colocou numa saia justa.
Vamos lá.
Então vamos lá para uma pergunta que é o seguinte, algo que tem me impressionado bastante e que tem a ver com pesquisa que nós fizemos com os estudantes do PIBID. Vocês têm dito para nós sobre uma releitura da escola pública. Então, isso apareceu de maneira muito forte no relatório que nós fizemos agora, né, após um ano de projeto. E muita gente falando assim, olha, mesmo tendo saído da escola pública, eu imaginava que a escola pública era um caos. Então, na hora que entrou na escola, viu que é uma outra coisa. É uma redescoberta da escola pública. Então, em que medida que isso apareceu na experiência de vocês e como que apareceu? O que que tem sido essa ressignificação da escola pública? Que leituras que vocês têm sobre a escola pública agora?
Vai, quem começa? Vai, Pedro.
Mais ou menos isso que você falou. Quando você tá, principalmente quando você é aluno, você acha que é tudo muito feito na hora, o professor chega, não tem um planejamento. Agora, quando você está do outro lado, é totalmente diferente. Você vê, às vezes, o empenho até descomunal de alguns professores, do colegiado, dos trabalhadores, serventes. Você vê por outra ótica. Aí você fica um pouquinho de, como é que você fala, vontade de ajudar. Você acaba fazendo naquele negócio, aí o pessoal que vem aqui faz isso, um esforço hercúleo para continuar dando aula, às vezes pessoas levam isso para casa, a maioria das vezes acaba levando isso para casa, Então, você, quando você entra no PIBID, então você acaba tendo essa outra ótica.
Do ofício de ser professor, de ser mesmo. Professora. E você, Camila?
Não tinha pensado ainda. Enquanto ele estava falando aqui, eu lembrei da última reunião de pais que a gente teve na escola, que a gente apresentou uma finalização de projeto. E ficou muito marcante para mim um pai que falou que tirou o filho de uma escola particular em situações meio adversas e colocou lá, sem colocar muita esperança na escola. E depois de ver a gente apresentando aquele projeto, que tudo bem que foi feito com o PIBID, a Simone sempre fala que o que a gente faz com esse apoio, né, de vários bolsistas, claro que é mais difícil para um professor fazer sozinho, mas que é uma postura de buscar mais que ela sempre teve, sabe? E aí... essa família falou que viu coisas ali que ela nunca tinha visto em escola particular antes, sabe? Então, deu para ver
essa ressignificação.
Isso. É uma qualidade que muita gente não espera.
A gente acha que a escola pública é o fim do mundo, não é? É o começo do mundo. E então, Ana Carolina, e para você?
Eu acho que para eu responder essa pergunta, eu precisaria de mais tempo de PIBID. Eu precisaria de mais vivência na sala de aula, na rede pública, etc. Porque eu estive em dois colégios muito distintos. Eu estive em dois colégios muito distintos. Sim. Um do outro. Então, eu não sei se eu consigo colocar eles na mesma no mesmo círculo para poder falar sobre... a minha impressão da rede pública atualmente, etc.
Mas fica com essa reflexão,
vou
então.
Vou ficar com essa reflexão.
Isso. Gabriela.
Então, a minha maior surpresa, assim, né, de diferença que eu percebi é que eu achei que o maior empecilho para um professor da rede pública de ensino seriam os alunos. Mas, assim, eu fiquei impressionada que quando eu cheguei lá, os alunos, eles recebem a gente de uma forma, eles ficam super empolgados com essa novidade do PIBID e o que o PIBID leva para a escola e também que eles trazem para a gente como formação de docente.
Maravilha. Infelizmente, nosso tempo está assim em cima da hora e eu não posso tirar o Sander de fazer a sua reflexão final, que foi ele que propôs esse programa. Palavra sua, Sander.
Na verdade, eu queria agradecer a todos os bolsistas, aos coordenadores, aos supervisores do PIBID, né, e falar como é importante esse programa, porque ele traz uma realidade, né, dos licenciados dentro da sala de aula. Então, esse programa, tomara que ele continue, que é muito importante para nós, porque eu também sou, né, um aluno da licenciatura e espero contribuir bastante para o PIBID ainda.
Então, encerramos assim. Ah, vai falar mais alguma coisa? Então, pode falar.
Então, para mim, é uma alegria estar à frente, agora na coordenação geral do PIBID, lembrando que, desde no início do projeto, né, nós iniciamos o projeto com cerca de 500 pessoas participando, todas as comunidades, né, nós temos esse retorno, desse impacto do PIBID, esse reconhecimento pelas comunidades escolares, e o que nós queremos agora é a expansão do programa, na verdade, e que ela venha associada à valorização dos professores no nosso país. Então, esse é o nosso desejo e essa é a nossa luta. Então, fica PIBID, fica residência pedagógica e seguimos nesse projeto de conexão teoria-prática e conexão educação superior e escola pública da educação básica.
Agradecemos a todos que vieram nesta noite de segunda-feira e encerramos esta primeira parte do Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao som de Gonzaguinha. E vamos à luta.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude
que não corre dá é a troco de nada. Eu vou num bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre dá a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos.